precisa pra ficar ligado. Basta ouvir o que você precisa pra ficar antenado. Basta curtir.
I like it. Dá um reply, um retweet. Digita um arroba pro sujeito se ligar. Uma hashtag pra um assunto explodir. Mas que babado, um viral que vai colar.
Compartilhe, monitore tudo que acontece.
Siga agora a tendência de tudo que é social. Esse é o canal
Social Media Cast.
Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias sociais.
Aqui você aparece, aqui você acontece. Social Media Cast.
No Social Media Cast de hoje, você vai ver que tem empresa que não sabe o poder das mídias sociais e coloca gente desqualificada para se relacionar com as pessoas. A novela Avenida Brasil tem atingido níveis interessantíssimos de popularidade nas mídias sociais. Você vai participar também de uma entrevista muito legal com o físico Carlos Gonçalves, falando sobre a TV digital e a sua relação com as mídias sociais. E se você perdeu o seu amor na balada, não desligue. Nós vamos discutir o seu caso nesse sétimo episódio do Social Media Cast, que começa agora, com muito mais informação sobre o mundo das mídias sociais.
Aqui você aparece, aqui você acontece. Social Media Cast.
Olá pessoal, estamos começando mais um Social Media Cast. Hoje é dia 24 de julho de 2012. E esse é o sétimo episódio do Social Media Cast. Eu sou Samuel Robles, o arroba tá no meu site no Twitter e o Facebook é o facebook.com/tá no meu site. E comigo, o meu companheiro de sempre, Temo Mori.
Fala galera, isso aí, tamo aí para mais um episódio do Social Media Cast. Eu sou o Temo Mori, arroba Temo Mori, facebook.com/TemoMori. E agora com uma novidade, assim, eu vou ter que me gabar, porque eu fiquei muito feliz de receber esse convite. Eu sou um dos colabores do Gui Citários. Tá pensando o quê? Já mandei meu texto, vou ter uma coluna de terça e domingo. E eu vou fazer o meu jabá aqui, né? Lógico. Já aproveito para ser uma via de mão dupla aí, faço o meu jabá aqui e faço o jabá do cast
então,
lá no blog Plugicitários.
Qual que é o endereço aí, Temo?
Plugicitários.com. É .com, .com. O duro de deixar no favorito, né? É que você perde isso, é .com. Plugicitários, com G mudo, de plug, de plugar... Citários, né? Já entendeu para entender a ideia do nome. Plugicitários.com. Daí você tem todos os contatos lá, tem uma turma bem legal. Aquele conteúdo de publicidade que a gente, né, é apaixonado e adora consumir.
E já tem post do Temo lá, já li o post de hoje e é muito interessante. Para quem curte mídias sociais, dá uma chegadinha lá e confere o primeiro post do Temo.
Inclusive vai ser uma das pautas nossas aqui, o primeiro post. Mas vamos fazer um teaser do post.
Vamos fazer um teaser, é verdade. Mas falando em teaser, se o pessoal quiser participar do próximo programa, sugerindo a nossa pauta, não se esqueça, pelo Twitter você pode sugerir usando a hashtag EuNoSMC. Então participa aí, a gente já teve participação de ouvinte hoje e a gente vai comentar daqui a pouco. Mas existem outras formas de contato. Pelo Twitter é o @socialmcast. No Facebook é o facebook.com/socialmediacast. E o nosso site, bonitinho lá no ar e funcionando, é o www.socialmediacast.com.br. Na verdade, a pronúncia é Social Media Cast, mas a gente tenta abrasileirar a coisa para que vocês entendam. E a gente vai começar aqui já com a participação do Matheus Santos, que pediu para a gente dar uma comentada a respeito das novidades do iOS 6 nas mídias sociais. Bom, para quem não sabe, para quem não é usuário do iPhone e dos seus aparelhinhos coligados, o iPad e o iPod, o iOS é o sistema operacional e a gente vai ter em breve o lançamento da nova versão, que é o iOS 6. O que a gente tem de novidade? Para o Twitter, a possibilidade da gente enviar o tweet usando o comando de voz através daquela moça que está dentro dos aparelhos do iPhone, que é a Siri. A Siri é um sistema de reconhecimento de voz criado pela Apple e você conversa, você interage com ela, né?
Então, only in English, né?
Only in English, por enquanto. Não, já tem, parece que em português, aliás, em japonês e alemão, alguma coisa assim. Mas pra gente aqui só resta o inglês. Eu tentei conversar com a Siri outro dia, eu não sei se é meu sotaque que é muito ruim, mas ela se recusou a responder algumas das minhas perguntas.
É o nosso sotaque do sul do Texas, viu, Samuel?
Será que é isso? Puxa vida, viu? Mas enfim, a grande vantagem. Então, se você tá, por acaso, correndo, fazendo o teu Cooper matinal e quiser twittar, você pode fazer agora através do comando de voz. Eu gosto de twittar enquanto eu corro. E eu erro muitas teclas dos tweets que eu faço quando eu corro.
Você então, tá falando sério isso?
Sim, eu tô falando sério.
Você tuita enquanto corre?
Esse é um problema que eu tenho, porque
chega... Cara, eu acho que eu caio no chão.
Não, eu até consigo, eu vou devagar. Aliás, é um problema meu e eu preciso parar de tuitar enquanto eu dirijo. Eu mando SMS...
Ô, louco,
é sério, isso é patológico. Preciso
isso é perigoso,
parar.
Hein? É perigoso. Cuidado.
Mas correr não, eu não tropeço, pelo menos nunca aconteceu. Só que se você perceber alguma tweetada minha cheia de erros, saiba que ela foi feita enquanto eu estava correndo. Agora, com a Siri, e ela está disponível por enquanto para os usuários de iPhone 4S em diante, mas parece-me que será liberada agora para quem tem a partir do iPhone 4. A outra vantagem é relativa ao Facebook, né? Ele vai estar com uma interface muito mais integrada. O que a gente tem hoje é o que a gente chama de Web App. É um aplicativo que simplesmente é uma máscara para web. Você navega no Facebook dentro do iPhone, você está dentro da web. Só que eles colocam uma máscara antes disso. Só que, sinceramente, e a opinião não é só minha, mas é de muita gente, a versão do Facebook para iPhone, principalmente para iPhone, é uma porcaria.
Gente fala mesmo que para iPhone e para iPad é um lixo essa atual versão do aplicativo do Facebook.
É um lixo. Então a gente espera que com a chegada do iOS 6, a gente tenha também aí o Zuckerberg se movimentando e fazendo um aplicativo muito mais interessante, mais integrado, e que seja de fato um aplicativo que facilite a nossa vida. Há críticas também quanto aos clientes de Twitter. O próprio cliente do Twitter, o oficial Twitter, não é aquelas coisas, não tem integração. Por exemplo, eu acabei de checar meus tweets, as menções no meu iPhone. A hora que eu abro o mesmo aplicativo Twitter no meu MacBook, ele não sincronizou. Então eu vou ter que ver tudo aquilo que já li, as menções já foram vistas, mas elas estão lá como não lidas ainda. Então ainda falta muita evolução, muita integração nessas ferramentas. E a gente espera que a gente consiga evoluir um pouco mais a partir do iOS 6. Beleza, Temo?
Beleza.
Então beleza. Tá. Bom,
essa foi a pauta sugerida, né?
Essa foi a pauta sugerida. Então faça como o Matheus Santos e contribua também com o Social Media Cast.
Aê, muito obrigado, Matheus.
Valeu, Matheus. Brigadão. Temo? Me fala uma coisa, você tem o Google Plus?
Eu tenho sim.
E você usa?
Eu uso, cara, uso bastante até.
Usa bastante mesmo?
Não, eu deveria usar mais, mas eu tô me forçando a usar.
Mas eu acho que tem um motivo especial, né? Eu acho que tem uma ferramenta aí que tá mexendo com o pessoal, né? Que ferramenta que é essa?
Ah, sim, é a coqueluche, né, do Google Plus, que é o Hangout, né?
E o Temo participou nessa semana do Hangout falando a respeito de um case que a gente vai comentar daqui a pouco. E o que eu achei de mais interessante é que as pessoas estão aderindo a essa nova ferramenta. Na verdade, não é tão nova, né? O Google Plus, o Google Mais já está há um tempinho aí. Mas parece que existe um estigma de que ele era um Orkut melhorado. Mas a gente vê que não é isso, não. É uma ferramenta que tem muito potencial. E tem algumas informações aqui. Eu tenho um dado que foi postado pelo nosso amigo Estevão Soares dizendo que houve uma evolução aí na aceitação das pessoas, na satisfação das pessoas quanto ao uso do Google+. Enquanto que do Facebook tem havido uma retração, as pessoas têm deixado de gostar de algumas das ferramentas oferecidas pelo Facebook, ou enfim, o Google Plus está evoluindo, ele está ganhando espaço aí na galera que curte essa conexão via mídias sociais. Você tem mais alguma informação para passar para a gente, Temo?
Então, Samuel, se não me engano, o Google Plus, eu acho que ele já, inclusive, em número de usuários, ele está com um grande número de usuários, sim. Toda essa história que a galera fala que não tem ninguém lá é mentira. É galera que não entrou para estudar. Se não me engano, já passou o número de usuários de redes como o LinkedIn, por exemplo. Que o LinkedIn chegou a ser a terceira rede, né, atrás de Facebook, Twitter, e o Google Mais já chegou nesse número. O que eu acho interessante, e o que é justamente por isso que a gente não pode descartar essa ferramenta, é uma frase que eu não lembro o nome agora da pessoa que falou, eu até depois coloco a citação no texto, é que o Google Mais é o Google. Entendeu? Você não pode descartar isso. É o Google, ele está integrando todas as ferramentas do Google, ele vai integrar no Google Mais. Quer dizer, você usa o Gmail? Quantas pessoas usam o Gmail? Você usa o Gmail, você vai ter uma conta no Google. Quantas pessoas assistem vídeo no YouTube? Quer dizer, de busca na internet, o primeiro buscador é o Google, o segundo é o YouTube. Entendeu? Então, com certeza, o Google já está fazendo... Não com certeza vai fazer, eu ia falar, mas o Google já está integrando a ferramenta dele, Google Mais, nesses serviços, entendeu? Então, que acontece? Você já consegue assistir esses hangouts ao vivo, sem você não querer participar, mas você consegue assistir esse hangout ao vivo pelo YouTube.
Sim.
Ele consegue, entendeu? Ele tá somando as ferramentas, né? Você consegue, dentro do Hangout, compartilhar, assistir um vídeo compartilhado, você consegue compartilhar documento através do Google Docs. Então, quer dizer, tem muita ferramenta Google que é muito boa. Então, a gente não pode descartar o Google Mais, porque ele vai ser... Eu não acho que ele vai bater o Facebook, eu acho que nem é essa a ideia. Ele não vai querer brigar, assim como são ferramentas diferentes, assim como o Twitter não briga com o Facebook. Não dá pra gente descartar, muito pelo contrário. Já tem muita gente usando, já tem bastante empresa que usa, Estadão já usa, Folha já usa, Veja, Abril, sabe? Todos os grandes portais já têm uma página no Google Mais. Então, quer dizer, não podemos deixar ele de fora, né?
É verdade.
Tem que prestar atenção nessa ferramenta, assim.
É verdade. E aí, você falou em prestar atenção. Bom, pessoal, se liga aí no Google Mais, viu? Vamos começar a usar, porque a ferramenta realmente tem muito potencial, já está mostrando esse potencial e com certeza a gente espera que cresça muito mais.
Ele vai começar a integrar, Samuel, nas buscas do Google.
Puxa, né? Isso que é o grande diferencial, porque é imbatível a ferramenta de busca do Google, né?
Então, e você dando o seu mais um nas coisas que você gosta, a sua busca do Google, que já é genial, ela começa a ser personalizada.
É verdade.
Então, quer dizer, eu faço uma busca e um amigo meu já leu uma matéria a respeito e deu mais umzinho lá, essa busca chega primeiro pra mim.
Com certeza.
Então, quer dizer, não dá pra não prestar atenção, né? Roubando o jargão, o slogan da Folha, tem que prestar atenção mesmo, né?
E você falou de prestar atenção, mudando já de assunto, a gente viveu nessa semana uma situação tanto que constrangedora. Uma empresa lá do norte, de Belém, ela estava fazendo transporte de ônibus de uns jovens para um congresso. E, infelizmente, houve um acidente fatal, 10 pessoas morreram nesse acidente. E a gente viu aí a entrada nas redes sociais de uma tal de Eventur Belém, uma empresa que também é concorrente daquela que participou desse acidente. Só que ao invés dela entrar com as condolências, ela acabou se aproveitando da situação constrangedora, postando o nome dos falecidos e como dizendo assim, acho que isso não foi explícito, mas se a viagem tivesse sido feita com ela, não teria acontecido isso. Você viu isso?
Assim, é a concorrência mais baixa que pode acontecer, né, Samuel? Acho que, meu, é lamentável isso que eles fizeram. E, assim, não basta fazer isso, não basta ter esse tipo de atitude. O pessoal ainda responde mal os questionamentos na rede, né? Se você der uma olhada nos comentários, depois a gente até pode colocar o link dessa imagem. Tipo, uma menina questiona a Inventure falando assim, meu, como assim vocês estão querendo se projetar, se promover em cima da morte dos outros, né? Isso é nojento. E daí a própria empresa responde, nojenta deve ser você. Tipo, em caixa alta, né? Deixa tudo em caixa alta.
Isso, pra chamar atenção.
Você já tá tratando de um tema, meu, e assim... Nossa, daí depois o pessoal fala assim, nossa, eu nunca mais vou viajar com vocês. E daí a empresa vira e devolve. Ah, você não faz falta.
É.
Tipo, não, meu, será que ele acha que ele tá falando pra quem isso? Pra uma pessoa só que tá falando. Ninguém mais tá vendo.
Isso bombou, né? Isso circulou. Você vai ver aí nas notas do nosso cast o link. A página não está mais no ar, a empresa tirou fora do ar. Mas você consegue ainda ter acesso às respostas dadas pelas pessoas que participaram dessa discussão. E são muitas pessoas. E assim, o nível de falta de bom senso foi tão, tão baixo que, pelo que a gente vê na imagem que foi postada, essa empresa, ela marcou as pessoas que morreram, tava com o link do Facebook. Tava em azulzinho, linkado. Olha o absurdo. Nossa,
é muito absurdo.
Né? É muito absurdo. Então acho que fica o toque aí para as empresas que têm os analistas e as pessoas que interagem nas mídias sociais para tomar muito cuidado. A gente lendo a nota, a empresa publicou uma nota ainda pelo Facebook antes de tirar do ar a página e pedindo desculpas, lamentando a maneira como a pessoa que interagiu se relacionou com os usuários, mas ela até acaba se contradizendo. Ela diz que vai punir a pessoa, dando a entender que é um funcionário, mas logo em seguida ela diz o seguinte: a direção da empresa irá descobrir quem usou login e senha para acessar o Facebook da Venture Belém e efetuar publicações sem sua autorização. Isso para mim soa uma esquiva.
É, e já perdeu toda a credibilidade,
perdeu.
Quer dizer, fala que vai xingar, vai punir o funcionário e depois fala que não sabe quem que fez.
Não, quer dizer, até essa data, alguém tava usando a senha e postava o que queria e ela não tava nem aí. A partir do incidente, ela vem com essa desculpa. Então, pessoal, cuidado com o que você
muito
faz.
Estranho, né?
É muito estranho. É, isso soa um funcionário que ou veste muito a camisa da Inventure Belém, ou é um cara que não mede as consequências, tá lá e leva tudo pro pessoal e vai brigando. Faltou bom senso.
É aquele negócio. Eu acho que a pessoa não conhece a ferramenta. Ela não sabe qual o funcionamento da ferramenta, não sabe por que a ferramenta foi criada e como agir dentro, como usar essa ferramenta. E acha que tá falando no telefone para uma pessoa só e que essa pessoa vai ouvir e vai ficar quieta, entendeu? É, não é possível. Não faz o menor sentido, né?
É, infelizmente a coisa aconteceu, teve um final drástico, não só na vida real, mas também na vida digital. Então a gente fica esperto aí, né? Só os amadores erram, né, Temo?
Ah, não só.
Nem
não
só os amadores
erram, né? São temas polêmicos, são difíceis, né?
É, ainda mais...
Não são mamilos, mas são polêmicos.
São polêmicos. E a gente falou aqui de sentimento de perda, né? E também tem o grande sentimento do amor, né? A paixão. Isso mexe com as pessoas. E, ô Temo, você já perdeu o teu amor na balada?
Eu não, Samuel. Eu não perdi.
Então conta pra gente.
Não perdi, não.
O que a Nokia
aprontou? Na verdade, na maioria das vezes, eu não acho.
Você não acha? Mas você tá frequentando balada?
Ah, não muito, não.
Então talvez
agora,
seja isso.
Agora, abrindo a empresa, com as coisas que eu tô fazendo, não consigo muito, não, viu, Samuel?
Tá,
não tô me preocupando com essa parte da vida ainda, não.
Mas conta pra
mim. Mas enfim, vamos falar do
caso da Nokia.
Do caso da Nokia?
Vamos lá.
Todo mundo viu, né? O Perdi Meu Amor na Balada, que começou quando o Daniel fingiu ser uma pessoa comum e pedir ajuda para os usuários de redes sociais para encontrar a Fernanda, que é a menina que, teoricamente, ele tinha perdido na balada. Foi um negócio muito bem feito. Eu gostei, assim, da ação, a princípio, né? Assim, todo mundo que trabalha na área, se não foi logo de cara, pouco tempo depois já percebeu que era algo de alguma empresa. Só que teve muita gente que se envolveu com o caso, né? Sim. Um monte de gente começou a procurar realmente a Fernanda e queria ajudar e mandava, né, falava parabéns, que atitude, coisa assim. Pô, que bom que ainda existem pessoas que acreditam no amor, paixão, sabe? Esse tipo, né, de comentário. O que aconteceu? Veio a revelação de que, na verdade, era uma campanha publicitária, de que, na verdade, era um celular, um Nokia, de não sei o que. A grande vantagem do celular era a câmera de não sei quantos megapixels, 40 e poucos megapixels, isso, você sabe?
Não lembro, mas deu uma vontade de comprar, viu?
É mesmo, seu celular.
Não, realmente, viu? A câmera é poderosa, viu?
É, então, a câmera é super poderosa. Só que daí o que aconteceu? Todo mundo que acreditou na história contada se sentiu lesado.
É.
Entendeu? Porque, como assim? Se sentiram enganados, né? Você vem aqui, pede minha ajuda pra encontrar a Fernanda e depois você tenta me empurrar um celular. Entendeu? Então teve muitas reclamações nas redes sociais quanto a isso. Sabe, teve o Estevão, ele monitorou, e da campanha teve 26, a média, lógico que tem uns spams aí no meio, não tá muito limpo, mas dá pra gente ter uma noção. Quase 60% das pessoas fizeram menções negativas em relação à campanha, contra 26% de menções positivas. Então, quer dizer, a galera não gostou, né, de ser enganada. Eu achei que foi bem feito, que foi bem produzido, e foi um consenso, né, no Hangout que eu participei, de que foi bem feito, foi bem produzido, só que faltou amarração. Que se talvez o cara falasse do produto desde o começo, ou se tentasse jogar mais pro lado da câmera, alguma coisa assim, amarrar mais o produto mesmo com a história, talvez o final teria sido diferente. O que você achou, Samuel?
Eu achei o seguinte, eu acompanhei o Hangout que você participou com o pessoal e eu concordei com a tua fala. Eu acho que se eles tivessem feito uma amarração, ou pelo menos revelado, dado uma pista de que aquilo tinha alguma ligação com o produto, talvez a gente teria uma repercussão menor. Mas declarando que aquilo era um produto, a gente ia perder o poder viral. Eu acho que faltou aí dosar. Eu acho que a Nokia poderia ter dado alguma pista, feito alguma coisa. E o grande problema de tudo, eles mexeram com sentimento. E com sentimento não se mexe. Para quem acompanhou o episódio enquanto ele acontecia, mas ainda tá lá, se você acessar a página no Facebook Perdi Meu Amor na Balada, esse é o nome, você vai ver os comentários das pessoas. No começo, elas estão solícitas, elas estão participando, querendo colaborar e fazer com que o Daniel realmente encontre a menina. Aí depois você vê, depois se a coisa é revelada, o ódio que as pessoas têm, dizendo que foram enganadas. Então não se mexe com sentimentos. Eu não sei. Eu acho que a campanha teve uma grande repercussão, foi sucesso do ponto de vista da publicidade, uma campanha bem planejada, para ser o que foi, para ter repercussão. Agora, o planejamento meteu o pé na jaca. É pé na jaca? É, né?
Era na jaca, né? Na jaca. Não sei o nome da agência que fez.
Então eu acho que foi um grande fail por isso. Eles erraram porque não mediram essa repercussão negativa. Esse eu achei que foi o grande ponto negativo de toda a campanha.
Vamos pro outro lado da mesa? Vamos partir do princípio. Qual que você acha que era o objetivo de comunicação da Nokia? Quando eles procuraram a agência, o que você acha? Qual foi o briefing que eles passaram pra agência?
Eu imagino...
Eu quero vender celular?
Eu quero
branding?
Ai, cara, eu acho que eles queriam que bombasse nas redes sociais isso.
Então, ó, eu tava analisando depois, pensando mais friamente, eu acho que a estratégia é válida, porque a Nokia tava querendo se inserir no mercado, ela não tava querendo fazer venda, ela não tava querendo converter venda com esse coisa, ela tava querendo mostrar pra todo mundo que não é só o iPhone e a Samsung que tem celular, e a LG. Entendeu? Então, eu acho que se você parar pra pensar nesse ponto de vista, apesar de todas as reclamações, foi bem sucedido. E tem um dado que o Estevam também passou nesse Hangout, de que as pessoas que chegaram a ter contato com o produto, 86% aprovou. E 2% teve de reprovação só.
Aprovou o produto.
Então, quer dizer, se a ideia era mostrar o produto e mostrar que o produto é fera, deu certo.
Mas né? Em termos de marca?
Não entendi.
Mas em termos de marca, eu acho que houve um arranhão na Nokia. Será que não?
Então, eu não sei se houve um arranhão na Nokia, porque eu acho que eles podem reverter isso. Sabe? Faz outro tipo de campanha. Entendeu? Eu acho que... É aquele negócio, a pele mania lá da Arezzo, que é tem um case clássico de crise, tipo, arranhou a marca? Arranhou a marca, mas aumentou a venda. Entendeu? Então, quer dizer, arranha, mas, tipo, eu não sei, depois de conversar, de ouvir outras opiniões, assim, eu fiquei meio mais em cima do muro, eu já não tava com uma posição muito bem definida, mas eu acabei ficando mais em cima do muro por pensar justamente isso, sabe? O que será que eles pediram? Qual foi o briefing? Quanto tempo a galera teve pra planejar isso, entendeu?
É verdade.
Então tem um monte de outros fatores. É aquele negócio, é muito fácil a gente chegar e falar, puta, foi muito mal feito. Devia ter feito assim, devia ter colocado assim, devia ter feito assado. Né? E a gente não analisar isso, né? Eu acho que isso é um ponto importante, assim. Eu acho que dentro do que foi proposto, foi um sucesso mesmo. Precisa ver agora como vai ser a campanha. O que eu acho também que podiam ter planejado era um gerenciamento de crise nesse sentido. Porque era nítido que ao revelar que era um celular, muita gente ia reclamar. Entendeu? Então, quer dizer, você podia ter feito um planejamento de gerenciamento de crise nisso. A partir da primeira pessoa que começa a reclamar, já responde, não, mas é assim, assim, e se posiciona. Coisa que não aconteceu. Tanto não aconteceu que de tanta reclamação, o Procon e o Conar acionaram a Nokia por causa dessa campanha. Você chegou a ver essa nota, Samuel?
Eu vi, Temo. E eu acho que faz todo sentido. É claro que a gente sabe que provavelmente isso não vai virar em nada. Mas toda a propaganda, tudo que se propõe a ser propaganda, não pode ser velado. E eles conduziram todo esse processo por um longo tempo, por várias horas, foram dias, né, de suspense, sem falar que aquilo era uma propaganda e o objetivo era vender um produto. Então vamos ver o que vai dar isso. Eu acho que a coisa...
Mas, Samuel, e quando você faz teaser?
Mas o teaser é claro...
Por que não pode se encaixar num teaser,
mas,
essa estratégia?
O teaser...
Porque com certeza o pessoal de defesa da Nokia vai bater nisso, né?
Não, mas é diferente. O teaser de uma campanha, ele já tem na sua essência uma carga comercial. Você sabe que vai ser ofertado logo em seguida alguma coisa para te vender. Geralmente é assim. Agora, nesse caso, tudo foi passado como sendo uma história de amor... E todo mundo queria ver aquele fim feliz, final feliz, o gran finale felice. E isso, infelizmente, não era, era uma enganação. Então eu acho que há uma diferença. Existia uma carga comercial, só que as pessoas não tinham noção de que era comercial. Foi um teaser muito disfarçado.
Então, você acha que o Procon tem razão em notificar... A Nokia, por causa de ser uma propaganda que não foi claramente identificada.
Eu não diria nem no Procon. Eu acho que quando a questão está no CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, é uma coisa. A gente está no âmbito da publicidade. Se a publicidade está correta, se ela é clara, se ela não é velada. Então, tudo bem. O CONAR entrar no esquema, beleza. Mesmo porque a coisa já foi. Geralmente o CONAR entra e ele reúne todo o conselho para tirar do ar uma campanha. Não é o caso, a campanha já aconteceu, já foi jogado no ventilador a caca, né?
Então, pelo que eu tô lendo aqui, o prazo legal para que o processo seja concluído é coisa de 120 dias.
Mas o CONAR, até onde eu sei, ele não tem um efeito de punir, ele tem de suspender uma campanha. Ele não tem esse poder de aplicar multa.
Na nota fala que a multa é exatamente, é isso que você falou. O CONAR, ele pode suspender... né? E que caso... Ah, tá certo. Caso houver a multa, ela pode ser de R$400 a 6 milhões. Ah. E o que demora 120 dias para acontecer é essa multa, corrigindo já o que eu tinha falado.
Agora, eu não conheço. Na história, o Conar ter multado alguém em dinheiro, em valores, né? Pode até ser que exista, eu nunca ouvi falar. Na verdade, tem muitos casos aí que o Conar se omite. E outra coisa já foi. Eu acho que pouca coisa vai ser feita.
O Conar, ele não chega. Ele tem poder, mas ele é mais um acordo de cavalheiros.
É acordo
assim,
de cavalheiros,
né?
Ele não tem um poder. O Conar não tem esse poder todo. E quando se fala qual que é a outra entidade mesmo?
O PROCON?
O PROCON, pra mim, em relação de consumo, não houve relação de consumo. Eu não sei se pode ter alguma coisa, alguma punição aí também.
Então, eu também acho que o PROCON não cabe nesse caso, assim. Eu até achei que o CONAR foi um certo exagero também de querer... que eu tinha entendido como teaser, né? Mas você falando agora, talvez precise dar uma analisada melhor. Mas eu achei que foi, tipo... Parece que não tem nada... Tipo o pessoal do Enad querendo cobrar blogueiro por botar vídeo no YouTube. Entendeu? Eu achei que foi
como
alguma
assim,
atitude nesse naipe. Mas agora que você...
Mas como assim do Enad?
Oi?
Que é de o pessoal do Enad cobrando blogueiro?
Lembra quando o pessoal do Enad saiu uma nota de que ia cobrar direito autoral pra vídeo postado no... vídeo que fosse incorporado em blog?
Ah, não, é o ECAD, né?
É o ECAD, nossa, noia, só que horror. É o ECAD. Exato, ENAD. ENAD é o exame, né?
É o exame. Mas também, Tema, a gente vê que você citou o caso do ECAD, né? É uma coisa que não tinha fundamento e caiu.
Então, caiu. Eu também acho que vai acontecer a mesma coisa.
Eu também acho. Temo, vamos pro nosso último tema. A gente tem uma entrevista daqui a pouco. E antes dela, eu queria falar sobre o Trend Topic que tá pegando fogo, que é a novela Cheias de Charme. Você acompanha a novela, Temo?
Não é Cheias de Charme? Pra você ver como a gente tá mal de novela. Eu acho que é Avenida Brasil, não é?
Eu chequei aqui, eu acho que é Cheias de Charme, não é aquela
Cheias
novela...
de Charme é das Empreguetes, é Avenida
essa?
Brasil, que é da Rita. Olha só.
É Avenida Brasil.
Como a gente estudou bem a pauta.
É que enquanto a novela é exibida, a gente prepara o podcast.
Daí fica difícil. A gente não acompanha a novela, mas o Twitter a gente acompanha.
Com
eu sei
certeza.
Que é o oi, oi, oi.
Oi, oi, oi. Hoje é oi, oi, oi 104.
104. O grande boom foi no 100, né? Que a pessoa começou a congelar o Avatar e tudo mais. William Bonner, Thiago Leifert. Até o Pinguim do Ponto Frio congelou o Avatar dele.
Verdade.
É verdade, o Pinguim tá com o Avatar congelado.
Cara, que coisa, meu. Olha só, hein?
Esse Pinguim, ele manda muito bem, né?
Manda
ele
é exemplo. É verdade, é exemplo. E você vê, hoje o Oi 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 104, a hora que eu peguei, tava no Trend Topic, era o segundo. Mas você já viu, ocupou a primeira posição.
Chegou, eu ouvi comentário e chegou a bater o primeiro.
Poxa.
O 104, né? O 100, certeza que bateu.
E aí, você acha que o Twitter, as novelas estão pautando o Twitter? É uma boa discussão essa, hein?
É boa essa, é boa mesmo. Eu acredito que, assim, não vai acabar, né? A ideia... O brasileiro gosta de TV, não tem como, né? E brasileiro fala no Twitter o que tá vendo na vida, né? Tipo, o que você tá pensando. Se eu tô assistindo futebol, eu falo do futebol. Se eu tô jantando, eu bato uma foto do meu prato, né? Então, se a galera tá assistindo TV, consequentemente...
Legal. Temo, tem mais alguma coisa pra falar ou não?
Não, vamos chamar o convidado. Hein?
Então vamos agora pra nossa entrevista.
E agora no Social Media Cast, o convidado do dia.
Então, pessoal, na nossa entrevista hoje com um convidado muito especial, nós temos a presença do Carlos Gonçalves. Então eu vou passar aqui um pouco das informações de quem é o Carlos Gonçalves. Bom, o Carlos, ele é formado em Física aqui pelo Instituto de Física de São Carlos. Ele se formou em 1994 e ele é mestre em Engenharia da Computação pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Ele concluiu em 2004. O Carlos, ele foi bolsista da FAPESP, consultor do projeto CEPID, do Centro de Estudos da Metrópole. Ele é consultor e desenvolvedor. Ele utiliza o software livre e Java nos seguintes temas: TV digital, Ginga J, web e mobile. Ele é proprietário da Antares Information Systems, é consultor técnico da Organização Internacional Unesco para o projeto WebGIS, mapas interativos, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, e trabalhou nas empresas Ever Systems, Informática, Touch Tecnologia e Procomp Indústria Eletrônica. Ele é tradutor e revisor do IDE NetBeans, fundador do Java Noroeste, que é um grupo de usuários Java do Noroeste do estado de São Paulo. E ele é convidado de hoje do nosso Social Media Cast. Carlos, muito prazer em recebê-lo e faça suas considerações iniciais.
Muito obrigado, Samuel, pelo convite, né? E estar aqui com vocês conversando sobre algumas coisas bem interessantes que eu venho aí desenvolvendo, né? E as impressões iniciais assim que eu podia dar para vocês é que existe aí um campo muito estreito, né? Nas mídias sociais, que está conectado bem fortemente com a TV, né? Então, hoje vamos dar aqui um foco especial sobre isso, né? E dizer aí o que está ocorrendo de evolução, né? Com a segunda tela.
Legal, Carlos. Eu queria começar entre esse nosso bate-papo.
Foi a cachorrinha aqui que ficou presa.
Tudo bem, Carlos, acontece.
Não tem problema, não. Isso aí não vai nem ser editado, viu? A gente vai naturalmente colocar essa informação aqui. Mas, Carlos, eu queria começar lendo uma frase que foi... Eu queria começar lendo uma frase que foi extraída de uma matéria... uma matéria que você mandou para mim há algum tempo. Foi feita por um analista de mercado de Bop Nielsen Online, que é o José Calazans. Ele diz o seguinte: o consumo simultâneo de televisão e de internet mostra que não há intensificação de uso de um meio em prejuízo do outro. O que há e que há oportunidade de explorar a grande afinidade que os brasileiros têm pelos dois meios. Bom, a gente já falou aqui no podcast diversas vezes daquela ideia que se tinha no passado de que as mídias convencionais, quer dizer, aquelas tradicionais que a gente conhece, TV, rádio, jornal, outdoor, morreriam um dia e que a gente teria apenas a internet ou aquilo que está em volta da internet como canais de comunicação de propaganda. Bom, a história mostrou que isso não aconteceu e que o que a gente tem visto é uma integração do universo online com aquele que a gente já está acostumado, que são os meios tradicionais. E é interessante a gente ver essa frase dita pelo José Calazans dizendo que há uma integração. Quer dizer, a televisão, esse tradicional meio criado na década de 50, está convivendo e muito bem com as mídias sociais. O que você tem para dizer para a gente sobre isso?
Exatamente aí o mito, né? Que se criou há uns 4 anos atrás, né? Que a internet estava, digamos assim, tomando um espaço muito grande, né? Da TV, né? E o que, na verdade, o pessoal começou a fazer pesquisa dentro dos consumidores para ver se isso aí é real, se mostrou exatamente que não era o que estava acontecendo, né? Se a gente olhar hoje, principalmente ali o mercado publicitário, isso aí é um sinal do que, para onde está sendo canalizado os investimentos em publicidade, a mídia TV corresponde aí em média mais de 60%, né? Podendo chegar em alguns países a 70%, em outros um pouco menos do que 60%. E isso se deve exatamente porque a TV ainda, né, era um entretenimento. Quer dizer, as pessoas sentam para assistir programas, né? E esses, vamos dizer assim, programas que o pessoal assiste, vira o assunto do dia seguinte, né? Então, isso é uma coisa bem evidente que você acaba olhando principalmente nas redes sociais e vê que os tópicos principais de discussão são exatamente sobre programas, né, de TV. Pode ser aí, de repente, uma novela no contexto brasileiro, pode ser o capítulo de uma minissérie, pode ser um jogo de futebol, né? E isso aí se repete em todos os lugares, nos Estados Unidos, na Europa. Então os meios, vamos dizer assim, televisivos, assim, eles não perderam espaço. Na verdade, eles estão convivendo muito bem com essa a parte de rede social. E até existe aí já estudos bem formatados, fundamentados, que mostram exatamente isso, né? Quer dizer, essa integração hoje, ela é muito benéfica e já tem acontecido, né, de as emissoras de TV já fazendo coisas específicas, né, soltando aí uma determinada matéria, né, dizendo assim, soltando uma notícia assim na internet, né, que vai sair de repente alguma coisa vazada.